Cultura acontece agora, 9h03. Estou recebendo aqui a Stefânia de Carvalho com um projeto lindo, lindo, lindo que a gente vai conversar aqui. Eu tô apaixonada, Stefânia. Bom dia.
Bom dia.
Então, a Stefânia tem, ela trouxe até aqui pra eu ver, tá aqui junto comigo. Pena que vocês não podem ver. Depois eu posto fotos lá no WhatsApp pra vocês verem. A Aninha e o Matheus.
O Matheus.
São dois bonequinhos que você confecciona junto com outras pessoas que também são voluntárias para entregar para crianças, né, pessoas que estão com, sofrendo com essa doença que é o câncer, né, Stefânia?
É, isso mesmo.
E, Stefânia, como que começou o projeto, né? Como que você teve essa ideia?
Então, o projeto começou quando veio a falta da minha irmã mesmo. Foi muito difícil, foram dias, assim, bem tristes. Mas eu falo que eu fui presenteada por Deus com a grande ideia de confeccionar a Aninha, que foi a primeira ideia. E em contato com a família do Matheus, que estava muito difícil para eles também, a Ana foi vítima de um câncer de mama, faleceu com 37 anos, e o Matheus com 4, um câncer no nariz. E aí eu resolvi confeccionar o Matheus. E eu comecei o projeto com crianças, mas tanto o oncológico quanto o Asconcer me pediu que eu fizesse o projeto com adultos, que é muito carente. E aí eu resolvi fazer com todos.
E essa ideia surgiu então porque a sua irmã era artesã, né?
Ela era artesã. Deixou um material muito grande e realmente a gente ficou pensando o que ia fazer com aquele material de tanto apego, né, de tanto amor. E resolvi fazer o curso e fazer essa distribuição que hoje acalenta o meu coração, da minha família, da minha mãe. É uma dádiva de Deus, na verdade.
É interessante a gente falar isso, né? Pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente, porque a gente tá vivendo num momento, Stefânia, que as pessoas, elas ficam muito na zona de conforto delas, né? Não querem fazer nada e depois, quando acontece alguma coisa, elas só ficam sofrendo, chorando pelos cantos e a zona de conforto acho que piora, vira até um casulo, né? E é bom a gente falar assim, porque a sua irmã é artesã, ela deixou as máquinas, o material dela, né? Que devido à doença ela não conseguiu mais mexer com ele. E depois, quando você teve essa ideia, você não sabia nem, nunca tinha mexido numa máquina, né?
Nunca, nunca.
Você teve que procurar, fazer um curso, né? Ver qual que seria o modelo mais indicado. Conta essa história pra gente.
É, eu não sabia nada, realmente. Talvez só pegar um botão. Aí foi quando eu, com uma outra pessoa muito conhecida, me apresentou essa professora. E eu fui fazer o curso, eu devo ter feito uns 3 meses de curso.
Em Juiz de Fora?
Em Juiz de Fora.
Então você trabalhava, você, a sua profissão qual que é?
Cabeleireira.
Cabeleireira. Então você...
Da minha folga na segunda-feira eu fazia.
Sua folga para poder fazer o curso e ir toda semana para Juiz de Fora aprender.
Isso. Até ficar realmente boa, né, na costura e tudo. Aí foi quando eu comecei a abrir a oficina. Eu convidei 10 amigas, nós começamos a oficina numa segunda-feira à tarde. Eu já tinha encerrado o meu curso. E com o tempo eu vi que foi aparecendo mais amigas. Aí eu precisei de abrir essa oficina à noite. Eu abria na quinta-feira à noite. Mas aí eu falei assim, não, acho que é melhor eu chegar essa oficina mais pra lá na terça à noite também, porque a segunda sendo meu dia de folga, eu preciso resolver várias coisas. Assim eu fiz, juntei a oficina terça e quinta. E agora nós trocamos, a oficina é terça e quarta, devido a algumas meninas terem outros cursos, outras coisas pra fazerem, aí eu juntei, agora é terça e quarta. Às vezes as pessoas me perguntam, porque fica sempre muita linha, sempre muito plumante, fica tudo lá pelo chão, porque a gente tem um café gostoso, tem um bom bate-papo, e eu falei, e que se faz muita bagunça. Eu falei, não, na minha casa eu tenho 2 festas por semana. Eu falo que a gente tem que sair da zona do conforto, igual você falou, pra poder fazer a diferença na vida de alguém. E foi o que eu falei, que sempre falo. Quando eu vou pros hospitais, a única coisa que eu posso fazer é encostar o meu coração no coração de alguém. Porque assim a gente aproxima a dor, da dor daquela pessoa, que às vezes a gente não tem nem palavra. Mas só de estar lá e realmente levando os bonequinhos, é muito carinho que a gente doa e recebe. Até recebe mais. Então é muito, muito gratificante. E eu acredito também que as meninas ficam bem satisfeitas na minha casa, porque Eu falo que lá não pode ter fofoca, não pode falar de ninguém, não pode falar de política, porque se eu tenho um projeto e estou na frente de várias pessoas, eu acredito num mundo melhor. Eu acredito que a vida vai ser diferente. Que eu falo que não viemos a passeio nem de férias na vida. Viemos para ter alguns sofrimentos, mas para vencer. Com certeza.
E eu acredito que seja até assim, bem difícil, pelo motivo que muitas pessoas, quando passam pelo que você passou, sua mãe, sua família, elas meio que procuram esquecer o que passou, né? Elas não querem mais ter contato com aquele tipo de doença, com pessoas, para não reviver todo aquele sofrimento. Eu acredito que para você, toda vez que você vai até o hospital, é quase que você revive quando você ia lá com a sua irmã, né?
É. Todas as vezes. Amanhã mesmo estou indo para lá. Estou indo no oncológico, foi onde ela tratou. Eu falo que eu entro lá, as paredes de lá parece que gritam o nome dela. Realmente é bem difícil.
Eu imagino que seja. Inclusive, você falava com o menino off, quando a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, que você ia lá todas as vezes para cuidar dela, e quando você começou a fazer o curso lá depois do falecimento dela, é como se você estivesse indo ainda, né, só que ela não estava mais lá.
Não estava mais lá.
Também deve ter sido bastante difícil.
É, foram muitas lágrimas, bem difícil mesmo. Na verdade, a gente tem que escolher seguir. A gente não pode parar, senão a gente vira um morto-vivo. O meu filho, realmente, ele colaborou muito com isso, porque eu falei para ele que quando a Ana partisse, que eu não saberia o que seria da minha vida. E ele falou assim: mãe, você é a pessoa mais forte aqui de casa. Se você parar, para sua mãe, seus irmãos.
Para todo mundo. É as pessoas que a gente chama de arrimo de família, né? É. A pessoa que, ela, não é que ela seja mais forte que os outros, mas ela consegue carregar todo mundo, né?
É.
Você chora escondida no seu momento de infarto, mas perto dos outros você precisa ser a fortaleza que eles precisam, né?
É, porque todas as pessoas que convivem com câncer, acredito que vivem isso. Ela, várias vezes eu chegava lá e ela falava assim pra mim: eu tô tão mal, você viu como é que eu tô mal hoje? Você viu que o meu cabelo não tá nascendo? Você viu? Tô passando muito mal. E eu sempre tinha que falar o contrário: você tá ótima, você tá muito melhor do que semana passada. Tô gostando de ver. E a gente já sabia que ela já tava com um diagnóstico de 8 a 10 meses de vida. Então, eu poderia ter voltado antes e ela não estar lá mais. Uhum. Até que realmente, numa segunda-feira, dia 20 de outubro de 2015, o meu cunhado me ligou de madrugada e ela tinha falecido. Então, assim, realmente é muito difícil, mas foi o que eu te falei. Eu agradeço a oportunidade que eu tive de virar essa situação e eu ajudo muitas pessoas com isso. Eu tenho cada história, sabe, lá de dentro do oncológico, das câncer, que a gente vê que vale a pena. Os acompanhantes, por exemplo, ficam assim, super agradecidos de a gente estar lá. Tem pessoas que falam assim com a gente: como que vocês têm tempo para isso? Ninguém tem tempo mais.
Ninguém tem tempo para nada, gente.
Ninguém nem cumprimenta, ninguém olha para o outro. Ninguém tem tempo para ninguém. Aí eu falo: ah, porque a gente tem que arrumar um tempinho. Se a gente quer fazer, eu vejo pessoas me falando assim: quando eu aposentar, eu vou te ajudar. Quando eu puder, eu vou te ajudar. Mas o tempo é agora. A gente não sabe se tem amanhã, não.
A gente não sabe nem, não sabe. Né? Por mais que você seja novo, que tenha toda a saúde do mundo, mas as coisas acontecem, né?
A hora chega pra todo mundo.
E é importante a gente falar sobre isso também, né, Stefani? Porque sua irmã faleceu muito, muito jovem, 37 anos de idade. E a gente tem aquela sensação de superpoder de achar que nada nunca vai acontecer nem com a gente, nem com os nossos, né?
É.
E eu acho que quando você recebe uma notícia dessa, é meio que uma porrada no estômago.
É verdade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava trabalhando e ela me ligou e falou assim: você não acredita que eu acho que vai ser câncer? E o médico falou que talvez eu tenha que tirar a mama. Eu falei: ah, não vai ser nada não. Aí quando ela me mostrou, eu fiquei meio na dúvida. Aí veio o diagnóstico, mas o pior foi realmente a metástase na parte óssea. Já tava no quadril e na bacia.
Uhum.
Aí a gente sabia que era...
Metástase um dia, é bem complicado.
É, um dia menos. É porque a parte óssea... é bem complicado. Quando é um outro lugar que tira, eu já tive, encontrei com várias pessoas que curaram. Eu acredito na cura também. Que às vezes é no pé, às vezes é num joelho, às vezes num braço e tira, mas naquele local ali era meio difícil.
Uhum.
Então, a gente viveu, o que eu acho que a gente tem que fazer isso é viver como se fosse o último dia. E muito bem.